Meio Ambiente.
A COP21, a Conferência do Clima em Paris, aprovou no último sábado um projeto de acordo para combater as alterações climáticas. O acordo deve ser concluído nesta semana, com todas as metas, pelos ministros de cerca de 200 países, para ser assinado até sexta-feira, o dia que se encerra a COP21. Hoje, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, afirmou que o mundo caminha para uma catástrofe climática, por isso é necessário que os governos tomem medidas concretas para reduzir a temperatura global. Sobre as metas do Brasil, sobre também todas o fundo de financiamento para a redução, né, da temperatura, nós conversamos com o professor do IGC, o Instituto de Geociências da UFMG, Britaldo Soares Filho. Confira na entrevista a seguir. Professor Britaldo, as contribuições apresentadas pelo Brasil e pelos países na COP21 têm o objetivo de limitar o aumento da temperatura média da Terra a 2 graus Celsius até 2100 em relação aos níveis pré-revolução industrial. O senhor pode dar exemplos para a gente do que representaria essa elevação de 2 graus na temperatura média da Terra?
Bom, nós já estamos sendo impactados pelo aquecimento global. A gente está observando eventos extremos, eventos climáticos extremos mais frequentes, né? Como, por exemplo, a frequência de furacões, secas, né? O Brasil está passando aí já o Sudeste e o Nordeste por 4 anos de secas, né? Prolongadas. Esse ano a gente tem também adicionado o efeito do aquecimento global, o efeito del Niño, né? Já com seca na Amazônia. Nós temos aí presenciado já extensos fogos florestais na Amazônia. Então, nós já estamos vivenciando isso. E a tendência é isso aumentar no futuro, mesmo com essas opções de mitigação. Esse limite de 2 graus é um limite quase, eu diria assim, ele é um pouco, é um limite pragmático. Na verdade, o ideal seria 0 graus, mas nós já temos aí já praticamente 1 grau já de aumento na temperatura global desde a era pré-industrial. Então, nós já estamos já sob esse processo. Esse limite de 2 graus é um limite, seria dizer, olha, esse limite a gente consegue, seria manejável, que acima disso os efeitos seriam tão imprevisíveis que isso poderia gerar um colapso global.
O Brasil apresentou a meta de diminuir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e 43% até 2030, tendo 2005 como ano base. Essa meta é satisfatória? O país tem condições, tem capacidade para fazer mais?
Então, nós escrevemos um artigo que saiu publicado na forma de uma carta na Science, dizendo o seguinte: a meta, ela é ambiciosa, né? O Brasil está, a meta do Brasil, ela é superior à americana, praticamente se equipara da União Europeia, só que as políticas mencionadas para levar essa meta a cabo são fracas. Então, o Brasil teria que trabalhar muito para, se de fato for cumprir a meta.
E poderia trabalhar muito de que forma, professor?
Ele teria que ser mais enfático, né, no desenvolvimento de políticas públicas, né, que visassem, de fato, reduzir o desmatamento, levar o desmatamento da Amazônia a zero. Ou seja, os pressupostos que o Brasil trabalhou para elaborar essa meta, eles são frágeis. Né? É como se o Brasil propôs uma meta ambiciosa, mas esperando fazer o mínimo esforço possível. Isso está errado. Então, uma coisa contradiz a outra. Né? Por exemplo, nós temos que restaurar o passivo florestal. Dos 24 milhões que o Brasil precisa restaurar, segundo a lei, né, nossa lei do novo Código Florestal, só entraram nessa meta 5 milhões, porque até o próprio Brasil não está esperando cumprir com os planos governamentais. Ou seja, é estranho isso. Se você tem que cumprir, é uma lei, então isso já teria que entrar como meta, né? E outras ações também, por exemplo, reformar 30 milhões de hectares de pastagem. Nós não conseguimos reformar nenhum, nem 2 milhões até agora. São ações muito ambiciosas e você não tem um programa que seja um programa de política. políticas públicas que realmente tenham se mostrado eficazes para o alcance dessas metas.
Agora, professor, para a gente fechar, sobre a questão do financiamento, qual que seria o modelo ideal para o Fundo Verde do Clima?
Olha, eu não sei se tem um modelo ideal, mas o importante é o seguinte, é importante esse recurso chegar, né, nas pessoas que realmente fazem as ações de mitigação. Então, o Brasil, a grande área, a grande contribuição do Brasil à mitigação das mudanças climáticas é ainda, é sobretudo, né, tem outras áreas, mas uma área mais importante e mais eficaz e com menor custo é a redução do desmatamento, não só na Amazônia, mas no país como um todo. Para isso é importante também dar incentivos econômicos àqueles proprietários que conservam a floresta em pé. Estou falando em pagamento de serviços ambientais, né? Nós temos uma proposta aí que tornar a cota de reserva ambiental como uma plataforma de pagamento de serviços ambientais por todo o país. Só que isso não anda. O Serviço Florestal Brasileiro, que é responsável por isso, emperrou o processo. Então, nós precisamos desenvolver mecanismos que levem esse recurso às ações de ponta. Né? Não adianta, por exemplo, isso vai ser canalizado pelo BNDES, vai ser administrado pelo Fundo Amazônia, que é muito moroso em liberar qualquer recurso. Então, não tem uma infraestrutura, mesmo que o recurso chegue, não tem ainda uma estrutura implantada no Brasil para fazer que esse recurso seja gasto de uma maneira efetiva e eficaz.
Tá certo, muito obrigado pela participação do senhor aqui e até uma próxima oportunidade.
Um abraço.
Você acaba de ouvir o professor Britaldo Soares Filho, do IGC, Instituto de Geociências aqui da UFMG, comentando sobre a proposta brasileira apresentada na COP21. Você pode ouvir essa entrevista novamente em nosso site www.fmg.br/rádio.